pelo TSE, né? De acordo com o processo, eles utilizaram um culto da Igreja do Evangelho Quadrangular para propaganda política. Subiram, inclusive, os candidatos subiram lá ao púlpito, né? Durante a cerimônia, receberam orações que pediam pelo sucesso eleitoral, e o pastor que estava lá chegou a declarar que os fiéis estariam fechados com os candidatos. E essa investigação desse processo aí também mostrou, né, apontou um aumento não justificado de cerca de 34% no valor do aluguel pago pela prefeitura a um imóvel da igreja durante o mandato da Fabíola. Então é uma coisa que vai além também de fazer a propaganda, que a gente percebe aí essa questão envolvendo o valor não justificado, né, do aluguel, a gente percebe que é uma compra de voto. Mas a discussão também que é interessante é que boa parte hoje da bancada que temos hoje no Congresso, que a gente chama de bancada evangélica, né, que é muito forte inclusive, né, a gente questiona, será que existe como o TSE fiscalizar essa propaganda dentro das igrejas? E tem essa outra questão, será que as pessoas que professam uma denominação religiosa dentro do sistema do processo democrático, teriam elas também, enquanto um grupo, o direito de convidar um candidato, uma candidata para participar de uma reunião para poder saber de suas propostas? Então são questões e são nuances que precisam ser bem avaliadas para que os candidatos e as candidatas não incorram de futuramente, quem sabe até ganhar a eleição e lá na frente o TSE retirar, né, o seu mandato por conta que violou aí essa questão que agora ficou bem forte, que tem até um nome, né, chamada aí de abuso de poder religioso. Né, o tribunal mantendo aí essas decisões. E aí nós lembramos que mais uma vez nós temos aí grandes nomes que movimentam principalmente os evangélicos e que estão ligados à política, como por exemplo um pastor Silas Malafaia, né, que eu pelo menos vi aqui alguns vídeos na época que ele levava o Bolsonaro também, né, para participar de cultos. O próprio presidente Lula, né, que tem esse interesse de se aproximar dos evangélicos, tem também participado de alguns eventos para poder dialogar com esse grupo. E a Igreja Católica, que também muitas vezes nós percebemos que os padres têm a sua ideologia política, têm um lado e acabam passando isso para os fiéis ou para aquelas pessoas que estão ali. Sabemos também que, tal qual o professor tem uma influência muito grande com seus alunos no que diz respeito à sua ideologia política partidária, a pessoa que está lá à frente de uma igreja, seja um pastor, seja uma pastora, seja um padre, ou enfim, ou de outra religião, alguém que tenha proeminência, que seja encarado como liderança, tem também uma influência muito grande em relação àquele grupo no que diz respeito à influência política, partidária e ideológica. Então é interessante a gente acompanhar que essa decisão do TSE seja cumprida, mas que seja cumprida também para todos os outros, né, as outras situações, como por exemplo, mas a gente sabe que não vai ser, né? Você acha que alguém, por exemplo, vai falar alguma coisa em relação ao pacote de bondades do presidente Lula, né, que já passa aí dos 170 bilhões? Isso também eu entendo que é uma maneira de fazer propaganda antecipada, de campanha antecipada. Né? Será que alguém vai falar alguma coisa, inclusive, sobre ontem o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula, permitindo doações a estados e municípios agora, durante as eleições? Para que isso? Claro que tem a ver também com a persuasão para poder votos, né? Obter votos. Então nós percebemos, eu entendo mais uma vez, que não existe aí uma coisa totalmente imparcial nas decisões do TSE no que diz respeito à fiscalização de propaganda antecipada, compra de voto e todo esse tipo de coisa. Não estou defendendo aqui, nem acredito que seja viável que dentro das igrejas os candidatos façam propaganda, mas seria interessante que o TSE também tivesse essa mesma firmeza que está tendo agora com a religião, de coibir, de proibir qualquer tipo de propaganda dentro da igreja, que tivesse também em outras esferas, mas infelizmente a gente percebe que não é bem assim, né? É como se fosse dois pesos e duas medidas, né? E você, o que você acha? Você acredita que sim, As pessoas que pertencem a grupos religiosos têm todo o direito de se organizarem, receberem candidatos que dialogam e que têm pautas que são apreciáveis para aquele grupo, ou você também acredita e defende, tal qual o TSE está dizendo aí, que tem que existir uma completa separação aí entre as denominações religiosas, os cultos, as reuniões e candidatos que têm propostas, né? É algo um tanto polêmico. Claro, a lei é para ser cumprida, não tem muito o que discutir, mas a sociedade, dentro do sistema democrático, tem todo o direito também de opinar em relação a essas decisões, que nem sempre são decisões que toda a sociedade acha interessante, apesar de serem advindas do Tribunal Superior, né? Superior. Daqui a pouquinho a gente volta, você pode mandar sua mensagem também, temos muitas outras notícias aqui, pode participar também com a sua opinião em relação a isso que a gente acabou de falar, tá bom? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta.
Clube, a notícia com credibilidade. Sudoeste Agora.
Amiga, você soube? O Instituto Objetivo Agora é Instituto Borges de Educação.
Sério? E mudou muita coisa?
Mudou a marca, mas o ensino continua de excelência.
Ah, isso é essencial. Educação de qualidade é um passaporte pro futuro.
E lá tem tudo, do maternal ao ensino médio. Proposta bilíngue, educação socioemocional e acompanhamento psicológico.
E tem atividades extras também?
Tem sim. Balé, karatê, robótica e futebol.
Ai, eu amei. Então já me fala onde fica.
Em dois endereços, na Rua Diamantina, número 17, Jardim Guanabara, e Avenida Catité, número 3301, no bairro Ibirapuera.
Instituto Borges de Educação. Preparar o seu filho para o futuro é o nosso objetivo. Fone 3427-3597. Em maio, cuidar do seu Toyota ficou ainda mais vantajoso. Na Toyota Diamantina. Aproveite pneus com 10% de desconto, montagem grátis e pagamento em até 6 vezes sem juros. Na troca de óleo do câmbio, você também garante 10% de desconto e parcela em até 6 vezes sem juros. E com Toyota 10, seu veículo pode contar com garantia de até 10 anos. Agende seu serviço na Toyota Diamantina. Desacelere, seu bem maior é a vida. Consulte condições em toyotadiamantina.com.br.
O Chalé Bosque da Fortuna vai além da hospedagem. Em meio à natureza, oferece tranquilidade, silêncio e uma vista incrível para o lago. Perfeito para desacelerar. O pôr do sol na piscina aquecida é um dos grandes destaques, criando momentos únicos e inesquecíveis. Mais que uma estadia, uma experiência mágica para se desconectar da correria. Saiba mais, www.chalebosquedafortuna. Instagram, @chalebosquedafortuna. Chalé Bosque da Fortuna, onde o amor vira memória.
Na Clube FM, Sudoeste Agora.
Meio-dia 14.
É hora do tempo e a temperatura.
A previsão do tempo para Vitória da Conquista é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. A mínima é de 17 e a máxima é de 21 graus. O dólar fechou cotado a R$ 5, queda de 0,06%. Já o Ibovespa, principal índice brasileiro de ações, fechou com alta de 0,17%, marcando 177.649 pontos. E o euro fechou cotado a R$ 5,81, queda de 0,1%. Em Conquista, a saca de café do tipo despolpado está cotada a R$ 1.690. O café bebida dura, R$ 1.480. O café bebida Rio, R$ 1.130. E a roupa do boi gordo está cotada a R$ 310.
Manchetes dos principais jornais do país.
Correio da Bahia traz hoje: mães cruzam a Bahia por atendimento em nova maternidade municipal de Salvador.
Jornal Globo, no Rio de Janeiro, Congresso derruba vetos de Lula e amplia o Vale Tudo eleitoral.
Folha de São Paulo, mesmo tema: Congresso derruba vetos de Lula e libera verba às cidades antes da eleição.
Jornal Estado de São Paulo, ação anti-PCC prende influenciadora com 20 milhões de seguidores.
Valor econômico, risco de atraso na adaptação à reforma tributária acende alerta no segmento de infraestrutura.
Muito bem, olha só, interessante aqui que eu queria destacar essa influenciadora, né, digital que tem ligação, é a segunda vez que ela é presa, né? A ligação com o PCC, é inacreditável, gente, é 20 milhões de seguidores. Eu tô olhando aqui, por exemplo, o presidente Lula, presidente da República, tô olhando aqui, olha, tem 14 milhões de seguidores. O que que acontece? Que poder é esse, né? Desses digital influencers hoje no Brasil? Ela tem uma quantidade de seguidores de grandes estrelas do cinema, tem mais seguidor do que o presidente da República, é algo a se pensar, né? E mais uma vez esse pessoal influenciador sempre envolvido com um bandido, né? Com PCC, teve outro aí, funkeiro, que eu nem sei o nome desse pessoal aí, que o tempo todo na mídia foi solto, mostrando dinheiro, mostrando bolo de dinheiro. E isso é um reflexo dessa sociedade nossa, onde existe essa permissividade com a corrupção. Então agora parece que anormal é você não ser corrupto, né? Se você é uma pessoa que na sua vida nunca recebeu propina, nunca teve envolvimento com PCC, nunca recebeu um centavo do Vorkaro, parabéns, você é um ponto fora da curva. Nem sei se você é brasileiro, porque parece que o status quo social hoje é você ter algum trambique na sua história, infelizmente. Meio-dia 18.
E a Max Tour Viagens lança a grande novidade, que é a excursão Série Conquista. Você pode realizar o sonho de conhecer a Itália visitando cidades incríveis como Milão, Verona, Veneza, Florença e Roma, com guia acompanhando toda a excursão, falando português. É facilidade, né? Para você viajar com tranquilidade do início ao fim. Tudo isso com condições facilitadas. É o que conta também, né, Zé Maria? Zé Maria disse, Mônica, 12 vezes sem juros, dá para sonhar com sua viagem à Itália, hein? Entre em contato agora mesmo, 77-2101-7999, ou acesse também maxtour.com.br e fale com um dos nossos consultores. Maxtour Viagens, realizando sonhos com você.
Muito bem, agora meio-dia 19, vamos acioná-lo ele agora pela primeira vez aqui no nosso programa. O Paulo Martins tá chegando aqui com a sua primeira intervenção. Daqui a pouquinho também nós vamos abrir aqui para os ouvintes, né? Já tem mensagem chegando por ali e já a gente abre aqui depois do Paulo Martins. Boa tarde, meu amigo.
Olá, Kaique Santos, Mônica Cajaíba, ouvintes do Jornal Sul-Oeste. Agora, boa tarde para todo mundo. Tô aqui com o morador das imediações ali do Vila América, mas ele quer fazer uma reclamação em relação à questão da Avenida Brumado. Boa tarde, qual é o seu nome?
Alexandre Sobrinho, boa tarde, Paulo, muito bom falar com esse programa líder de audiência, com Kaique. Alô, Kaique, Alexandre Sobrinho por aqui. E você, Paulo, um grande profissional, contei aqui na Praça Bandeira Branco. Ô, Paulo, a cidade, as demandas são muitas, né? Mas agora eu gostaria de fazer uma reivindicação com relação à Via Brumado, Paulo. Querido, os pontos de ônibus, outro dia eu deparei com uma senhora grávida querendo atravessar e os carros não paravam. Então acho que deveria ter mais sinalização nos pontos de ônibus, mas também o pessoal tenha consciência com relação à travessia do público nas mediações das ruas de Conquista, né? Tá precisando de mais semáforos, ou melhor, né?
Então a reivindicação aqui, mais sinalização na Avenida Brumado.
Na Avenida Brumado.
E você tá falando também da ciclovia também, que a lei tem que se organizar, né?
A ciclovia, justamente para facilitar o acesso para os ciclistas, entendeu? Outra reivindicação que eu vou fazer, Paulo, com relação àquela, na Bartolomeu de Gusmão, no antigo depósito da Nordeste Construções, naquela rotatória, está precisando urgentemente com uma sinalização.
Um semáforo.
Eu deparei agora pela manhã quase um atropelamento de um ciclista e um motoqueiro também que estava naquelas mediações, Paulo.
Muito bem, são várias e várias demandas aí com a resposta, as secretarias responsáveis, porque como está, não pode ficar. Volto com vocês aí no estúdio.
No Sudoeste agora. A notícia com credibilidade.
Clive, hospital veterinário 24 horas. Agora você não precisa mais se preocupar com os olhos do seu pet. A Clive tem um serviço de oftalmologia com o que tem de melhor em consulta oftalmológica, avaliação de fundo de olho, ultrassonografia ocular, pressão intraocular e outras especialidades. Clive, 24 horas. Avenida Otávio Santos, 16, bairro Recreio. WhatsApp 77 7988024586. Filial Clive Frei Benjamin, número 1970, Bairro Brasil. WhatsApp 988655753.
Você conhece a torta certa? Não? Então saboreie uma fatia e depois me fale. Na sua festa, não pode faltar as delícias da Torta Certa. Tortas, bolos para casamento, bolo espatulado, naked cake e doces gourmet. Ah, e você ainda pode comprar as fatias. Torta Certa, ligue e encomende a sua. WhatsApp 999929922. E acompanhe as novidades pelo Instagram, @ a Torta Certa.
Eu digo, dá pra ser sócio do Vic Park. Aí você pergunta, legal, mas quais as vantagens? Eu respondo, pra começar, sócios têm convites mensais, acesso à área VIP e descontos exclusivos. É ter um parque aquático incrível pertinho de casa, com a maior piscina de ondas do Nordeste, tubo águas, lazer completo e aquela sensação de férias todo fim de semana. Quer saber como se tornar sócio? É simples, fale com a gente no 77-9812-9245.
Sudoeste agora. Clube FM.
Agora meio-dia e 22. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa Sudoeste agora. Hoje, inclusive, falando sobre esse assunto aí, envolvendo eleições, religiões, né? Igrejas. O que, que você acha? Será que tem condições aí que os religiosos também tragam aí as suas reuniões, os candidatos, para poder saber as suas propostas? Essa decisão do TSE aí é uma decisão que está chamando bastante a atenção. Inclusive o Malafaia está na mira, né? O Malafaia aí está na mira aí por conta, é um pastor que sempre mistura bastante aí a religião com a política, né? Isso, Mônica, muito boa tarde mais uma vez, você seja bem-vinda aqui ao nosso programa.
É, descansei.
Você ficou 2 dias aí fora, né?
Pois é, descansei a voz, estou mais, como diz meu pai, estou mais potente, né?
Muito bem.
90%, digamos.
Vamos abrir aqui para os ouvintes, daqui a pouquinho a gente vai falar na Câmara.
E sim, Kaique, inclusive já tem participação aí, isso, viu? Com relação à participação dos políticos nas igrejas.
Vamos ouvir
daqui
aqui
a pouquinho.
Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Kaique e toda a equipe da Clube. Deixa eu falar o que eu penso de tudo isso aí, desse negócio de política dentro de igreja. Isso é errado, erradíssimo. Eu sou uma pessoa evangélica, graças a Deus. Sou cristina, sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu acho isso errado. Não pode, de jeito nenhum. Um povo corrupto, um povo ladrão, um povo que faz tudo de errado, ir para dentro de igreja fazer discurso para ganhar voto, isso é errado, é erradíssimo. Eu sou contra, não sou a favor disso de jeito nenhum. Se eles querem fazer as campanhas deles, as propagandas deles, eles procuram outros lugares. Na igreja, de jeito nenhum, tá errado.
E a opinião da nossa ouvinte, né? Só assim, vamos também entender que nem todo político é ladrão, né, gente? Graças a Deus tem muito político aí, muitas mulheres, muitos homens que honram aí seus mandatos. Muitas vezes não conseguem fazer tudo, até mesmo que eles intencionam, né? Porque tem todo aquele jogo de grupos e tal. Mas realmente ela tá certa, eu entendo. Enfim, se ela tá certa ou se ela tá errada, o fato é a opinião, né, dela, de que não é legal misturar política com religião. Também o Ronildo tá mandando uma mensagem escrita dizendo que concorda com o TSE sobre as igrejas, porque, segundo ele, muitas igrejas têm poder de manipulação e, na opinião dele, igreja é para orar, não é para fazer politicagem. Ô, Arthur, tem mais uma mensagem, vamos ouvir mais uma?
Boa tarde, Kaique. Boa tarde, Mônica Cajaíba. Meu amigo Kaique, vou tratar você como um amigo, você trata as pessoas tão bem, então vou te chamar de amigo. Eu estava assim hoje no jornal da Record Bahia e a jornalista estava falando que a Câmara de Salvador criou um projeto que para proibir abuso do aumento dos combustíveis, alinhamento, que seria crime. A Câmara de Salvador. Eu queria saber se os vereadores de Conquista, que ganham tão bem e nada faz, se também não vai criar uma maneira, se não vai fiscalizar. Conquista tem 3 deputados, um federal e dois estadual. Todo mundo já sabe quem são eles. Tudo do mesmo lado. E nada faz pelos combustíveis. Esse cartel que é em Vitória da Conquista. Você tem uma ideia, Kaique, população que está me ouvindo agora? Ali em Planalto, o álcool está R$4,76 e a gasolina R$6,70. Isso é um absurdo. Poções também, o mesmo jeito. Tem um posto aqui no final da, no fim da Banguela, o primeiro posto, quem vai sentido Salvador, saindo de Conquista, do lado esquerdo. Álcool está R$4,90, gasolina R$6,90. Por que Conquista vai pagar R$5,80 no álcool e gasolina R$7,80? Isso é falta de fiscalização. Senhores vereadores, deixa de defender os seus partidos e vai defender quem pagam vocês, quem vota em vocês. Vocês é uma vergonha. Os vereadores de Conquista é uma vergonha. Meu nome é Edson.
Eita, Marinho, o Edson tá revoltado, hein,
Mônica? Tá revoltado.
É Edson.
O Edson.
Vamos calma, acompanhar. Edson, olha o coração aí. Olha, o Edson, eu também vou falar aqui, né? Tem muito vereador trabalhando, fazendo o seu possível, né? Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar aqui sobre como é que foi o trabalho hoje na Câmara de Vereadores, mas eu também parto do princípio de que toda regra tem exceção, né? Eu creio que tem muito deputado também que tá trabalhando, fazendo o que pode, mas tá aí, o desabafo aí do nosso ouvinte. Vamos lá, Mônica.
Quando o assunto é carro ou caminhão, confiança e experiência fazem toda a diferença. A Compeças atua desde 1966, oferecendo peças, pneus e serviços completos para linha leve e pesada, com estrutura moderna, diagnóstico preciso, com equipe especializada. A empresa é referência na região. O telefone é 2102-8800, Avenida Presidente Dutra, ao lado do SESC Senat.
Muito bem, olha, meio-dia 28, a gente vai falar bastante hoje sobre a sessão da Câmara de Vereadores, porque sim, teve muito trabalho, o pessoal trabalhou bastante, viu, meu amigo ouvinte aí.
Votação de projetos importantes, inclusive, viu?
Vamos aqui, então, já adiantar alguma coisa. Mônica também esteve por lá. O Ricardo Gordo, por exemplo, né, ele trouxe uma notícia boa em relação ao projeto que vai impedir, né? Não é isso, Mônica? A remoção de um carro quando tem aquela blitz, você tá com seu IPVA atrasado. Esse projeto é interessante do Ricardo Gordo, porque você vai poder fazer um pix ali na hora para a polícia, o Detran, não guinchar seu carro, não é isso?
Exatamente. Esse projeto, Kaique, ele dispõe sobre a proposta que o condutor vai ter a oportunidade. É para quem tem dinheiro, viu, gente? No Pix. É para você que está ali, foi abordado. Você tem 45 minutos para fazer o pagamento do IPVA, né? E ficar livre aí dessa multa. Tem matéria, eu conversei com o vereador. Agora vamos
lá. Ouvir.
Vereador Gordo, esse projeto que pode beneficiar, né, vereador, quem for parado numa blitz e poder pagar o IPVA via Pix, é isso?
Primeiro dizer da alegria de voltar a falar com você, Mônica, com a sua imensa audiência dessa importante emissora, e dizer também dessa alegria desse projeto tá aí tramitando e vai voltar na semana que vem na Assembleia Legislativa da Bahia, que é referente ao pagamento com Pix sem blitz. O que quer dizer isso? A gente sabe também que não tá fácil para ninguém, ninguém tem Pix todo momento, mas já ajuda e muito. Por quê? Você para numa blitz, você tá com um licenciamento atrasado, ou IPVA ou tem multa, seu carro é retido, é guinchado e levado pro PAT. Não dá oportunidade nenhuma de você pagar. Mas a partir de agora, com esse projeto de lei da Assembleia Legislativa da Bahia, o carro parou, notificou, ele tem até 45 minutos para providenciar um Pix, pagar para não ser guinchado e levado pro PAT. Porque quando você é guinchado, você já paga 350, a diária do PAT 120. E aí vai, e agora dá oportunidade ao contribuinte. Parou na blitz, eu sei também que não tá fácil para ninguém para ter o dinheiro na hora, mas pode providenciar ali rapidinho, paga com Pix até 45 minutos e o carro está liberado.
Já foi votado esse projeto?
Vai ser a semana que vem, já antes do recesso de meio do ano. E caso passe de 45 minutos, o carro seja guinchado antes dos 45 minutos, o cidadão, o contribuinte, ele tem o direito de ser ressarcido com o dinheiro do guincho e o dinheiro do pátio. Então, um bom projeto da Assembleia Legislativa que vai ser encaminhado para o governo do estado. Claro, vai ser aprovado e levado para a sanção do governo do estado.
Todos acreditam na aprovação desse projeto, vereador?
100%, 100%, beneficiar a população, 100%, até porque as blitz, e ninguém aqui é contra a blitz, não. Nós somos a favor da blitz, mas primeiro, além da blitz, nós somos a favor da população.
É, tá aí, é um projeto, vamos deixar bem claro, viu, pessoal? É o vereador Ricardo Guto que tá falando, mas não é projeto dele, não, nem é projeto da Câmara de Vereadores, que não tem.
Ele só destacou na sessão.
É, não tem respaldo para isso. Faltou ele falar, não sei se ele falou e eu me perdi.
Falou, sim,
quem é o autor do projeto?
O autor é o governo do estado que encaminhou à Assembleia Legislativa.
Ah, tá. Então é um projeto do executivo, né?
Isso.
Não é de nenhum. É interessante, essa questão do IPVA mesmo é complicado de se entender, né? Porque na teoria. Imagina aí, você tem uma propriedade privada, você comprou um carro, mas o carro não é seu, porque se você não paga um imposto, vai lá e pega seu carro e guincha e leva embora. Então é seu, mas não é seu, né? Se você não pagar o IPVA. Tem outro projeto até interessante também, esse em nível federal, depois eu vou trazer o nome dele aqui, e que com certeza não vai ser aprovado, que é um projeto que tenta eliminar o IPVA. A gente sabe que é aquele projeto que todo mundo vai falar bastante, mas que não vai para frente, mas depois a gente vai falar sobre isso. Mas tá bom, hein? Projeto interessante. Se é do governo do estado, se é do executivo, é 100% certo que vai ser aprovado. Ainda mais a ALBA, né? Que aprova absolutamente tudo.
Exatamente.
Que vem do governo Jerônimo.
E lembrar também que o vereador Edivaldo Ferreira Júnior, inclusive eu quero até destacar mais detalhes sobre essa matéria que ele propôs hoje, a criação, Kaique, do Conselho Municipal de Trânsito, para ampliar o debate e ações permanentes aqui na cidade. A gente vai trazer o vereador na semana que vem para falar desse e demais assuntos.
Maravilha, um conselho.
Outro assunto que eu fico ali pensando, olhando, pesquisando ali na sessão, o que chama atenção com relação às pessoas, né? O cidadão. A Adnilson anunciou, gente, eu acompanhei de perto essa situação. José Gonçalves ficou sem ambulância, tinha uma ambulância, essa ambulância foi retirada, levaram para outra localidade. E olha só, o vereador Adnilson cobrou através de verba parlamentar e essa ambulância chega a qualquer momento. Eu gravei com ele, não deu tempo de fazer a edição, mas segunda-feira pela manhã, não perca no Jornal da Cidade. O vereador Adnilson vai falar desse retorno da ambulância tão importante, não só para José Gonçalves, viu, gente, mas para toda aquela localidade ali do entorno.
Muito bem, teve outros projetos importantes ainda hoje, nós vamos falar aqui para você e daqui a pouco também vamos comentar aí sobre a nova secretária interina de saúde, né? Nós cobramos aqui que ficou aquele vácuo, né? A senhora Maron saiu de repente, parece que ninguém estava esperando. E ficamos, né? Vamos saber quem é a nova secretária e o que a prefeita Sheila Lemos falou sobre ela ainda hoje aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho a gente volta, meio-dia e 34.
Estamos apresentando Sudoeste Agora. As principais notícias do estado e da nossa região. Sudoeste Agora.
A Compeças é sinônimo de tradição e excelência em serviços automotivos. Oferecemos soluções completas para veículos leves e pesados, peças, pneus, manutenção e serviços especializados. Há 60 anos, somos referência no setor automotivo do sudoeste da Bahia, reconhecida pela qualidade do nosso trabalho e pela credibilidade construída ao longo da nossa trajetória. Ligue agora, 77-2102-8800, Avenida Presidente Dutra, Vitória da Conquista.
A RR Soluções e Climatização é referência em qualidade e eficiência. Contamos com profissionais especializados para instalação, manutenção e reparo de ar-condicionado, levando mais conforto e bem-estar para sua casa ou empresa com alto padrão técnico e custo-benefício. Faça seu orçamento 77981677877. RR Soluções e Climatização. Qualidade e satisfação em cada serviço.
Compre os produtos da Argamassa Vitória. Argamassa AC1, AC2, AC3 cinza e AC3 branca. Argamassa para piso sobre piso. Argamassa para porcelanato interno e externo. Rejunte em várias cores. E o mais novo lançamento: Argamassa Vitória impermeabilizante. Argamassa Vitória. Há mais de 20 anos ajudando você a realizar sonhos. Presente nas lojas de Conquista e região. Fone 77-3420-8084.
No Sudoeste Agora, a notícia com credibilidade.
Meio-dia e 35, de volta nesta sexta-feira nublada. Olha só, segunda-feira, né? Eu comecei o programa, falei que segunda-feira linda, parece que é um domingo, né? E foi assim na terça, na quarta, na quinta, todos os dias, aqueles dias ensolarados, e do nada aparece esse dia aí totalmente conquistense, né? Mas é gostoso, friozinho gostoso aí. Não sei se você aprova, temos que aprovar. Olha, tem muita mensagem chegando, pessoal. Realmente esse assunto é polêmico, né? Esse assunto aí envolvendo eleições, religiões e utilização do poder de persuasão aí dos pastores, principalmente, né? Em relação a apresentar políticos, né? Eu tô vendo que tá chovendo mensagem ali, a Mônica tá se debruçando também para fazer toda essa triagem. Lembrando, viu, pessoal, sempre a gente pede essa palavra de cautela. Você pode mandar sua mensagem de áudio expressando a sua opinião, o seu descontentamento, mas é bom sempre você falar o que você pensa sem necessidade de algum tipo de palavra ofensiva generalizando, né? Principalmente essa questão aí, a gente tá muito revoltado, muita gente revoltada com o que tá acontecendo no Brasil, mas olha, isso aqui não é minha opinião não, isso aqui é um fato constatado. Nós temos sim muitos políticos de brio, de honra, que estão fazendo o que pode. Não podemos generalizar, ficar dizendo que nenhum político presta, que todo mundo é ladrão, porque a gente sabe que não é assim que funciona, não é isso? Então vamos ter também esse outro lado ponderado. Dito isso, mudando aqui um pouquinho de assunto, e fomos falar de utilidade pública, de um assunto importantíssimo que tem a ver com a nossa segurança. Você já pensou, não sei se já aconteceu com você, eu tenho muito receio de que isso aconteça comigo, graças a Deus não aconteceu, de você ver uma pessoa precisando de sua ajuda, de um primeiro socorro ali, você vê que a pessoa vai morrer ou pode acontecer alguma coisa grave e você ficar sem saber o que fazer, né? É horrível. E olha, a gente está recebendo aqui o coordenador de salvamento aquático, instrutor da Capitania dos Portos, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, Emanuel Messias Costa Menezes, que gentilmente veio aqui falar um pouco sobre assuntos importantes relativos a primeiros socorros, né? Fundamentais aí para salvar a vida, e que todos nós precisamos ainda. Ah, mas eu sei, sabe, um pouco, mas é bom sempre estar relembrando, né, algumas táticas rápidas, importantes para você salvar uma pessoa, salvar a vida de uma pessoa. Não é isso, Emanuel? Boa tarde, bem-vindo aqui a Clube FM.
Boa tarde a todos, boa tarde à família Clube FM.
Isso.
Muito obrigado aí pela oportunidade da gente estar aqui levando aos nossos ouvintes um artigo tão importante como é os primeiros socorros, né? É o que salva vidas. Primeiramente Deus e abaixo os nossos primeiros socorros.
Oi, Manuel, quando a gente fala de primeiros socorros, às vezes as pessoas pensam assim, uma pessoa que vai pra praia, uma pessoa que tá ali na piscina, mas na verdade, eu entendo, você é mais experiente que eu, quando a gente menos espera, pode acontecer a necessidade de intervir, né? Vou dar um exemplo bem, bem drástico aqui, né? Nós estamos aqui, tá eu, você, tá a Mônica, tá Arthur, tá o Lauro aqui, sei lá, de repente um de nós aqui, ao vivo, passa mal, né? Pode acontecer. Então, assim, existe uma predominância, um local que a gente precisa estar preparado, ou isso acontece realmente em qualquer momento? E qual seria aí os primeiros socorros básicos que todos nós deveríamos aprender a fazer?
Bom, enfim, quando a gente se trata aí num ambiente fechado, a gente vai trabalhar com uma alta temperatura ou baixa temperatura, que é onde a pessoa pode ter um mal súbito. A alta temperatura vai levar a pessoa até um desmaio, a queda de pressão dela vai cair, tá? E aí ela vai desmaiar. Ela desmaiando, a gente vai fazer o quê? Colocar ela deitada, ver se realmente ela engasgou ou ela desmaiou, né? E aí a gente vai lateralizar ela para ela não ter uma broncoaspiração. Isso é um protocolo de APH. E aí a gente vai aguardar ela voltar, né? Porque ela desmaiou, ela teve um mal súbito.
Eu falo assim, um show lá, muita gente, pode acontecer isso?
Pode. E muitas vezes acontece, tá? Em show, né? Em ambientes fechados. Então muitas vezes as pessoas entendem também que os primeiros socorros, quando a gente reflete sobre salvamento, é que o pessoal trabalha em água, o pessoal trabalha em piscina. Eu falo por experiência própria que tem um contrato em condomínios em Porto Seguro, em resorts, que o nosso atendimento hoje está sendo mais em apartamentos do que na sua própria piscina. Pessoas tendo mal súbito, desmaiando, comendo uma alimentação, um camarão pode dar um choque anafilático, enfim. Os primeiros socorros, ele é dado para as pessoas que realmente têm um mal súbito, não só em água.
É interessante, boa tarde, Messias. É, os primeiros socorros, você falando aí, são fundamentais para salvar vidas, né? Inclusive, a gente que está vendo sempre reportagens por aí, reduzir sequelas e impedir o agravamento do quadro de saúde da pessoa. Como você falou inicialmente, e mantendo aquela pessoa estável até a chegada do atendimento. Protocolos para situações específicas, Messias, eu gostaria que você destacasse um pouquinho.
Olha, aqui nós temos referente aos protocolos do APH, tem NR6, NR7, que são protocolos voltados aos primeiros socorros, né? Normas regulamentadoras. Então, hoje, a gente tem que ter essa preocupação, a gente tem que se unir para fazer a coisa acontecer, porque senão a gente vai ter óbito dentro do nosso município, que nem está acontecendo. Né?
Entendi.
Nós, sábado passado, aí nós tivemos 4 óbitos na nossa cidade. Né? Na estação teve um óbito, um senhor, e sucessivamente. Muitas vezes as pessoas pontuam que teve um mal súbito, teve um problema no miocárdio, um infarto fulminante e morreu. Muitas vezes não é isso. Muitas vezes a pessoa se engasga até numa própria convulsão. A própria salivação dele, se ele não for lateralizado, ele pode se asfixiar.
Lateralizado significa
colocar ele de lado numa posição que a gente tem, que são técnicas, né?
Sim.
E aí o próprio antebraço dele dá uma proteção, que se ele coagir, aquela salivação vai sair toda lateralizada. Isso que é importante.
Oi, Manuel, e as convulsões, o pessoal fala, mas ó, puxa a língua da pessoa, não sei o que, eu já ouvi gente falar também, ó, é perigoso porque a pessoa pode travar o maxilar ali no dedo, né, de quem tá enfiando o dedo na boca da pessoa, puxou a língua, a pessoa trava o maxilar e aí pode decepar até o dedo, não sei. Eu queria que você explicasse detalhadamente qual é a situação, o que fazer quando a pessoa tem uma convulsão, uma situação dessa na nossa frente.
Bom, vamos lá. A convulsão, a princípio, para você abrir a boca de uma pessoa convulsiva, é muito difícil porque ela trava o maxilar.
É.
Ela trava, tá? O próprio músculo trava. O correto é liberar as vias aéreas. Liberando as vias aéreas, super estendendo o músculo, a traqueia, super estendendo todo como eu posso relatar para você, esse órgão, a gente vai estar tendo uma vazão de oxigênio que já vai dar uma estabilidade para aquela pessoa. A gente não pode querer abrir a boca, pegar pela língua, porque se ela abrir, a pessoa conseguir abrir a boca dela e colocar o dedo dentro, ela pode perder o dedo.
Hemorragia nasal,
o que
fazer?
A hemorragia nasal, a pessoa tem que estar sentada, né? Ela tem que baixar o rosto um pouco, deixar ela descansar um pouco, levantar. Por quê? Porque foi um rompimento de vasos, né? Muitas pessoas têm aquele pavor também, que eu quero pontuar sobre hemorragia nasal, que é o sangue. Muitas pessoas, elas ao ver o sangue, ela passa mal também. Ela tem uma queda de pressão, ela desmaia. Então, as pessoas têm que estar dentro de um curso, as pessoas têm que estar preparadas realmente para todas as situações. Porque imagine aí, uma pessoa que faz um curso de bombeiro civil, vamos colocar bombeiro civil, e ela não pode ver sangue que ela tem um mal súbito. Como é que ela vai trabalhar na área? Sendo que ela vai estar em parque de exposições, a qualquer momento alguém pode ter um corte. Né, caiu de um arquibancado, caiu de um banco, ou algo parecido, e ter o sangramento, como é que vai ser esse atendimento?
Verdade, olha só, uma coisa, parece uma pergunta boba, mas é importante, né? A gente quer montar nosso kitzinho de primeiros socorros, qual é a dica?
Primeiramente, para você usar o kit de primeiros socorros, você tem que ter um curso.
Ah, interessante.
Né? Porque a gente não pode ter um kit de primeiros socorros por ter.
Porque tem que saber usar.
Tem que saber usar. Nós mesmo, a Anvisa proíbe nós medicar ou dar qualquer remédio para qualquer pessoa num show, num evento, justamente para não ter aquele problema. A pessoa é alérgica a certo medicamento, né? Se a gente dá um medicamento para ela porque ela passou mal, a situação vai se agravar. Então, o kit, ele é essencial. Só que ele tem que ser usado por quem realmente tem um conhecimento, porque uma pessoa teve uma luxação, como é que você vai agir numa luxação se você tem atadura e tem gases no kit?
É. Messias, daqui a pouquinho você vai falar de um curso, né, que com certeza vai ajudar a comunidade conquistense mediante tantos fatos ocorridos e como você citou, de pessoas que passaram mal ou de pessoas que morreram e que a gente pode ajudar. Mas é importante, a gente vai aproveitar você aqui para falar um pouquinho das queimaduras. Tão importante, uma pessoa que se queimou ali ou com água quente ou exposição prolongada ao sol, ferro quente, fogo. Qual a primeira providência, Messias?
Veja bem, qual foi a instância dessa queimadura? Foi uma queimadura de sol, solar? Então a gente vai fazer como? Resfriar aquela região, colocar a pessoa para ter uma boa oxigenação, ventilação e depois lavar com água. Se for água de piscina, água doce. Lava aquela região ali, refresca e depois manda para o hospital, porque a queimadura sempre ela vai ter a sua fase. A gente não sabe se foi uma queimadura de primeiro ou segundo grau. Queimadura solar normalmente é primeiro grau, dá vermelhão. Na pele fica vermelha. Queimaduras de segundo grau aparecem bolhas. E na queimadura de terceiro grau afeta até o tecido subcutâneo. Então, a queimadura que nós estamos relatando aqui é uma queimadura de primeiro grau, uma queimadura solar. A queimadura de segundo grau já é uma queimadura com água quente. Né? Aí aparecem as bolhas. Não vamos furar aquela bolha. Aquela bolha está protegendo a epiderme, que é a nossa pele. Se a gente furar aquela bolha, é a mesma coisa de nós estarmos aqui nessa sala protegidos, a gente abrir aquela porta, vai entrar o quê? Um vento. O vento vai trazer o quê? Bactérias. E aí, aquela cicatrização pode ser mais difícil, vai demorar mais para ser o medicamento que vai colocar ali, né? Que vamos usar, aí já vai pro posto médico. Tá? Vai ser uma pomada, vai fazer uma higienização, vai fazer todo um processo. Entendi. Mas a gente tem que simplesmente cuidar, fazer toda a refrigeração daquela região e mandar pro médico, tá bom?
Entendi. É, uma coisa que acontece muito aqui em Conquista agora é acidente, né? Acidente de moto e eu já passei uns dois ou três que eu vejo o pessoal caído ali, eu fico nervoso, aí o pessoal fala, não pode mexer não, liga pro SAM, é isso mesmo?
Sim. A gente não pode
triscar na pessoa.
Veja bem, o protocolo diz que nós não podemos tocar naquela pessoa. Mas eu vou colocar uma situação que nós vamos pensar. A pessoa sofreu um acidente de moto, porém ela estava com aquele capacete que não fecha a parte maxilar dele. E aí ele bateu aquela parte e sangrou. E ele está deitado de barriga para cima, com o rosto voltado para cima. Obviamente vai ter um sangramento. Se alguém não lateralizar ele, ele vai ter uma broncoaspiração, porque o próprio sangue vai oxigenar a parte da traqueia, dentes quebrados. E aí a pessoa vai morrer por uma falta do quê? De uma manobra.
Então tem que estar atento isso
aí, né? Tem que
estar
atento.
Aí já pode intervir nesse caso.
Aí tem que ter, porque se ele está ali deitado e está tossindo e você está vendo o sangue espirrar, é porque o sangue está começando a coagular. Então tem que lateralizar ele, que senão ele vai a óbito.
É interessante. E você está promovendo, mediante essa situação que está acontecendo em nossa cidade, acidentes, pessoas passando mal, e a comunidade às vezes pode ajudar e muito, né, Messias? Fala um pouquinho para a gente desse curso de primeiros socorros para comércio, hospital, professores e você que está ouvindo o Sudoeste Agora.
Olha, esse curso, eu resolvi fazer esse curso até pela situação que nós estamos vivendo aqui agora. Eu vim aqui para Vitória da Conquista para implantar o curso de salva-vidas. Mas devido a tantos acidentes, alguém tem que dar o primeiro passo. Aí eu resolvi dar, fiz uma parceria, né, com o Instituto Ana Nery, ali na Panvicon Center. E nós agora estamos com a sala climatizada, aguardando os nossos alunos chegar para a gente ministrar um curso de APH, atendimento pré-hospitalar, e SBV. É um curso que tem várias matérias, convulsão, desmaio, epilepsia. Tem até TEA, transtorno do espectro autista. Eu queria pontuar isso também, muito importante.
Sim.
Porque uma criança, ela tá tossindo. Será que ela tá tossindo ou ela tem uma crise? Então, se tiver alguém ali e fazer uma manobra em uma criança autista, que ela tá tendo uma crise, e ela achar que é um engasgo, ela pode matar essa criança. Então ela vai fazer como? Ela vai fazer uma avaliação e tem uma técnica que nós usamos que a gente vai descobrir se a criança está em crise ou se é meramente um engasgo. E aí o profissional, né? A pessoa que fez o curso vai estar aí apta para fazer
durante
um atendimento.
Tempo?
O curso é de 16 horas, 2 dias.
2 dias.
É.
Olha, e tem um contato aqui, 7732025971, né, do Ana Nery, você que está interessado. É um valor apenas de custo, você estava me contando, né, Messias?
Isso, é um valor de custo, porque se nós formos colocar um valor real de um curso como esse, com o conteúdo que está, não vai ser na faixa de 350 a 400 reais. E isso daí a nossa população vai ficar muito difícil ter acesso a esse curso. Então eu coloco um valor que é para manter a instituição, o enfermeiro assina o certificado. Nós temos aqui o nosso enfermeiro Jornando, inclusive ele está até se formando agora para médico esse ano, tá? Dentro do nosso município, é ele que assina toda a parte de certificação com do meu certificado.
Muito bem, então tá aí, boa sorte aí na sua empreitada aí, a gente já percebeu que você é realmente muito preparado, né? E é importante também que a cidade tenha essa oportunidade de ter um profissional, né? Do seu nível para poder passar essas informações vitais. E fique à vontade aí para se despedir do nosso público e falar algo mais que você acha importante para a gente finalizar aqui.
Olha, a princípio eu só tenho só que agradecer a todos pela oportunidade de eu estar aqui, né? É um curso que é voltado a todos. Aqui eu não quero. Na minha sala eu já tive médico, já tive enfermeiro e já tive pessoa já da limpeza fazendo o curso comigo. Uhum. Então eu busco isso. É dar um suporte para todos. A gente não pode definir classes, a gente tem que simplesmente ver uma equipe e essa equipe a gente ir lá e ministrar esse curso de primeiros socorros. Agradeço também ao Instituto, também a Ana Nery, que eu tenho que pontuar, né? Que cedeu esse espaço pra gente, fez essa parceria comigo e aqui eu tô aqui, aberto a todos, quem quiser já ter o contato aí, entre em contato com o Instituto, a gente vai montar uma equipe, começar a montar as turmas e eu acredito que em breve a gente já vai estar em sala de aula já ministrando esses cursos de primeiros socorros para nossa população.
Muito bem, valeu e até a próxima. 12:52, agora vamos acioná-lo, Paulo Martins.
Muito bem, vamos ao primeiro boletim de trânsito, as informações direto das ruas e avenidas de Vitória da Conquista no sudoeste agora para essa sexta-feira. Nesse momento eu estou aqui na Avenida Bartolomeu de Guzmão, um movimento muito grande e tenso de veículos nos dois sentidos aqui da Bartolomeu nesse horário de pico, apesar da intensidade, sem nenhuma intervenção. Daqui a pouco eu volto de qualquer ponto da cidade com mais informações.
Sudoeste agora.
Sudoeste agora. Oferecimento: Santa Casa de Misericórdia, Argamassa Vitória, Colégio Casulo. O melhor para o seu filho você encontra aqui. WhatsApp 77988076400. Atacadão, dois endereços para você economizar: BR 116 e Avenida Brumado. Lugar de comprar barato. Vic Park, o destino que vai conquistar você. Informações 77998129245. Com peças, seu carro em boas mãos. Chalé Bosque da Fortuna, o lugar onde o amor vira memória. Reserve pelo arroba Chalé Bosque da Fortuna. Contalto Foton, sua parceira na estrada. Tecnoágil, telefone 3421-0975. Cartão Saúde 360, o único cartão de descontos dentro do Hospital IBR e mais de 20 clínicas parceiras. WhatsApp 77 3028 3600. Max Tour Viagens, realizando sonhos com você. RIR Soluções e Climatização, qualidade e satisfação em cada serviço.
Quer empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 350 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito. Pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. E com o cartão Atacadão, você parcela suas compras em 3 vezes sem juros. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas nas lojas. Crédito sujeito a análise e aprovação.
O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. É o futuro em suas mãos.
Ideal Peças e Acessórios. Loja que mais cresce em Vitória da Conquista e região. Se você pensa em serviço elétrico, para-brisas, ar-condicionado, montagens em geral, vem pra Ideal. A loja mais completa aqui perto de você. Avenida Itambé, número 300, Patagônia. WhatsApp 77-3421-3991. Ideal Peças e Acessórios.
No Sudoeste agora, a notícia com credibilidade.
Agora 1h56, de volta com o nosso Sudoeste agora, a gente recebeu essa informação agora aqui.
Diga
do
aí, Kaique.
Sindicato dos Rodoviários, né?
Olha.
A gente está acompanhando a situação de Salvador que está complicada, possibilidade de greve. E aqui, Vitória da Conquista, olha, não estamos falando aqui que vai ter greve, mas essa possibilidade não foi descartada, né? A informação que nós estamos recebendo é o seguinte: o Sindicato dos Rodoviários está informando a toda a sociedade que os funcionários das empresas Viação Rosa e Atlântico Transportes, eles vão participar de uma assembleia hoje ainda, né? E nessa assembleia eles vão avaliar a contraproposta dessas empresas em relação a reajuste salarial e os benefícios da categoria. Ainda de acordo com o documento que eu acabei de receber aqui agora, os rodoviários nessa assembleia que vão decidir por uma nova contraproposta, né? Se eles não aceitarem a proposta aí das empresas, ou eles vão fazer uma contraproposta ou indicativo de greve por tempo indeterminado, né? Olha, bem preocupante isso aí, né? Já pensou? A gente ficar sem transporte público é complicado. O sindicato está dizendo o seguinte, gente, que os salários dos trabalhadores estão, o salário está defasado, salários defasados, e que alguns rodoviários estariam recebendo remuneração inferior ao salário mínimo vigente, além de perdas no valor aí do vale da cesta básica. O sindicato defende que as reivindicações são justas e legítimas e quer que as empresas reconheçam isso. Ainda no comunicado, o sindicato também argumenta que teve melhora na arrecadação das empresas depois do combate ao transporte clandestino, e também eles alegam que as empresas estão recebendo subsídio da prefeitura e que teve ainda o aumento da tarifa para 5,80. Então, de acordo com a entidade sindical, não existe justificativa para que as empresas não atendam às propostas dos rodoviários, que me parece que são bem justas, né? Então vamos acompanhar toda essa situação. Você que ligou o rádio agora, vamos esclarecer. Não estamos dizendo aqui que teremos uma greve dos ônibus em Conquista. Estamos dizendo que eles estão decidindo, estão negociando com as empresas, e que existe ainda duas possibilidades: ou de uma contraproposta dos rodoviários, ou o indicativo de greve. Mas nós aqui do jornalismo estamos o tempo todo em contato aqui com o sindicato, também as empresas, né? Através da prefeitura, não sei, pode ficar à vontade se quiser também mandar informações aqui pra gente divulgar, e nós ficaremos atentos caso haja essa possibilidade de greve dos ônibus aqui em Vitória da Conquista. Uma hora.
E todas as estações pedem experiências que ficam na memória. No Vic Park, tudo começa com o título certo. Tá chegando o grande empreendimento de lazer na nossa cidade e com a maior piscina de ondas do Nordeste. Tem mais, quando você adquire seu título agora, você ganha uma vaga extra para curtir ainda mais momentos especiais, mais diversão, mais histórias para contar. É o Vic. Vic Park, WhatsApp 779-9812-9245.
Muito bem, olha, gente, que assunto polêmico é esse negócio aí, que, rapaz, eu nunca vi tanta polêmica aqui nesse WhatsApp. Bom, o assunto acabou virando o assunto aqui, tema do programa também, que nós começamos aqui para falar, falando sobre o TSE, que tá jogando duro aí em relação pastores e como é que fala também? Os religiosos. Padres, né? Não, a gente tá falando pastor aqui, mas já falei, não é só pastor. Mas ultimamente as igrejas evangélicas têm saído na frente aí nessa questão de misturar política com culto, né? E o TSE teve uma decisão bem forte. E o pessoal tá mandando muita mensagem opinando sobre essa questão de misturar religião com política. Vamos ouvir aí, Arthur?
Tem vários áudios.
Boa tarde, Mônica. Kaique. Ô, Mônica. É o seguinte, ontem eu tive com minha mãe de 93 anos no Hospital Unimec. Chegamos lá 10h30 e ela foi atendida, Mônica, 17 horas, 5 horas da tarde. Aí eu te pergunto, cadê a prioridade? E outra coisa, Mônica, pessoas preocupadas em trazer assim cantores caríssimos para o São João, não que eu tenha nada contra, mas eu acho que a saúde é prioridade, Mônica, e sem falar nos exames que está assim no que se encontra ali no Facilita Saúde, tantos exames que eu, inclusive eu tenho um exame lá e sempre vou lá e continua no mesmo lugar. Aí eu te pergunto, Mônica, quem é que dá o benedito, quem é que aí dá o benedito final? Porque, Mônica, eu acho que a saúde está em primeiro lugar. E não músicas, cantores de São João, não que eu tenha nada a ver, mas a prioridade no momento é a saúde. Quer dizer, preocupa com lazer, São João, e a saúde nada a ver, né, Mônica? E cada dia a saúde mais doente. É graça. Muito obrigada, Kaique e Mônica.
Boa tarde, equipe da Clube. Falando sobre combustível, Kaique e Mônica, a gente sabe que se existe uma explicação, o preço ser elevado aqui, eu tenho certeza que a Rádio Clube abriria os microfones para ver essa explicação. O que deixa a gente revoltado é porque não existe a explicação a qual motivo é mais elevado. Tudo leva a crer que realmente existe um cartel em Conquista, como os órgãos competentes, como Câmara e Ministério Público e o PROCON, não está sendo efetivo nesse aspecto, está mostrando ser impotente e não está dando uma resposta. Espero que pelo menos os vereadores, deputados, aqueles que buscam voto em Conquista, solicitasse a Polícia Federal, porque a Polícia Federal era capaz de resolver o problema em Conquista. Quando teve aquela operação em São Paulo, Conquista todinha voltou ao preço normal. Então ele se sente ameaçado quando há uma investigação da Polícia Federal. E é esse comportamento dos postos de Conquista já está lesando Conquista há muitos anos. Então, já que os outros órgãos mostrou incompetente, então, pelo amor de Deus, manda aí uma Polícia Federal acabar com esse cartel em Conquista. Será que seria possível, Kaique? Você tem como nos informar?
Muito bem, olha, a gente tá percebendo, né, Mônica? Sim. Essa demanda que, claro, o Brasil todo tá vivendo esse problema com os combustíveis altos, principalmente a Bahia, né? A gente tá falando que Vitória da Conquista não chega na bomba, nenhum desconto, nem mesmo que reduza, é na Bahia toda, mas Conquista é pior. Bom, mais uma vez, a gente vai voltar a falar desse assunto, porque qual é a informação que a gente tem? A Câmara de Vereadores realmente montou essa comissão que tinha o Hermínio, né? O vereador Hermínio.
Foi uma CPI.
Foi uma CPI, gente. Eles têm lá vasta documentação. Não tenho aqui na memória quais foram os outros vereadores que participaram disso.
Coriolano Moraes era o presidente da comissão na época. Preparou.
Professor Cori, né?
Isso, o professor Cori. É. Deve estar ouvindo a gente, nosso ouvinte. Coriolano Moraes, ele preparou esse dossiê com todas as informações e encaminhou ao Ministério Público, que não deu resposta. Com certeza está arquivado.
Então, olha só, a questão é: não estou aqui defendendo vereador nem ninguém, não. Eles fizeram o que eles podem fazer. E se você analisar dentro do nosso país, me fale aqui qual foi o município, qual foi o estado que o Ministério Público conseguiu combater esse tipo de cartel, se você sabe de alguma história, porque não tem. É algo extremamente complicado. Então, assim, eu não vou dizer que foi omisso, ou foi, não sei, mas se o Ministério Público, como o senhor está falando aí, você acha que a Polícia Federal, o pessoal não tem capacidade de poder fazer esse tipo de investigação que está tão óbvia e evidente que ocorre esse cartel, e por que que eles não fazem nada? Então a gente precisa ter essa dimensão de poderes, né? Jamais a Câmara de Vereadores, um vereador, seja lá quem for, vai ter poder de instaurar um inquérito, de começar uma investigação. O que eles podem fazer é o que eles fizeram a provocação, e o Ministério Público me parece que não se sentiu provocado.
É, e paralelo a isso, acompanhei também recentemente a visita da comissão da Câmara de Vereadores, acho que foi no início do ano passado, aliás, no final do ano passado, que tem também o vereador Hermínio Oliveira, que passou o terceiro nome aqui, mas que eles estão fazendo essas investigações, indo aos postos, mas a situação é difícil, viu, Kaique?
Verdade. Olha, hoje tem muita mensagem, mais tarde a gente vai passar ainda antes das duas outras. O pessoal também mandou mensagem escrita ainda sobre aquele assunto da igreja. Boa tarde, família Clube. Igreja não é palanque, igreja não é cabo eleitoral de político, ou pelo menos não deveria ser.